Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 17 de maio de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova dois acordos internacionais com países do Cone Sul. Presidente da Câmara espera que a votação das novas regras fiscais e da reforma tributária ocorra ainda neste semestre. Relator do novo regime fiscal propõe medidas de ajuste em caso de descumprimento de metas pelo governo. Indígenas veem institucionalização do genocídio em projetos de lei sobre marco temporal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, espera que a votação das novas regras fiscais e da reforma tributária ocorra ainda neste semestre. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reforçou pelo Twitter nesta segunda-feira que o novo regime fiscal é prioridade para o desenvolvimento econômico e social do país. Em entrevista ao programa do empresário Abílio Diniz, no canal de TV CNN Brasil, também na segunda noite, Lira acrescentou que a proposta e a reforma tributária são os principais temas da Câmara neste primeiro semestre.
Se nós, nesse primeiro semestre, conseguirmos organizar a votação do novo arcabouço e da reforma tributária, essas votações não valerão o ano, elas valerão o mandato. Então, essa construção, ela demanda muito bastidor, ela demanda muito tempo de conversa, e isso tem ocupado as lideranças principais da casa.
O plenário deverá analisar a urgência para o novo regime fiscal nesta quarta-feira, permitindo com isso que a proposta seja votada diretamente pelo conjunto dos deputados, sem precisar passar pelas comissões temáticas da casa. Segundo Arthur Lira, as lideranças partidárias mantêm interlocução com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que o parecer do relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, seja votado ainda neste mês. O presidente da Câmara também disse que espera levar a reforma tributária ao plenário antes do recesso parlamentar de julho.
O investidor externo, quando ele olha para o sistema tributário brasileiro, ele se assusta. Ele não vem para cá, ele tem medo do que possa acontecer. Ele gasta muito para recolher os impostos e ainda tem a insegurança de saber se está recolhendo certo ou não. Então, nós precisamos de ajeito nisso.
Na entrevista, Abílio Diniz pediu uma avaliação do presidente da Câmara sobre o apoio parlamentar ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Arthur Lira reiterou que o eleitorado decidiu, em 2022, contrapor um legislativo de maioria liberal e conservadora a um executivo mais progressista.
Um governo sem maioria não governa, para nada. Uma coisa é você procurar esse conforto para algumas matérias que são importantes para o país terem sua viabilidade. Outra coisa é você mudar a cabeça de cada parlamentar. Então eu penso e afirmo que o Congresso não retroagirá com relação à segurança jurídica das matérias que já foram decididas, das reformas que foram feitas. E nós temos que perseguir as que faltam.
Para Arthur Lira, o governo deveria ter como foco o combate às desigualdades.
Eu espero que o presidente Lula tenha a oportunidade, né, de, nesse seu terceiro mandato, construir o que ele pensa, de maneira que não conflite com os interesses do que o Congresso defende, mas que ele tenha a oportunidade de serenar e focar nas desigualdades que ele tanto preza, no combate à fome, na desigualdade social, na educação melhor, na saúde mais desenvolvida, diminuir a pobreza nesse país.
O presidente Arthur Lira tem feito avaliações semelhantes em outras entrevistas recentes. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
O relator do novo regime fiscal, o deputado Cláudio Cajado, propõe medidas de ajuste em caso de descumprimento de metas pelo governo. Acompanhe os detalhes na reportagem de Silvia Munhato.
O relator das novas regras fiscais para o Executivo Federal, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no texto enviado pelo Executivo medidas de ajuste caso as metas fiscais não sejam cumpridas, além da manutenção do contingenciamento preventivo de despesas a cada 2 meses, mas criou uma regra que permite ao presidente da República solicitar um relaxamento das medidas de ajuste por lei complementar. Outra novidade é que os recursos para o pagamento do piso da enfermagem e do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb, ficarão dentro dos limites de gastos. Segundo o relator, essa é uma medida de proteção.
Porque a lógica de estar dentro do teto é uma lógica de proteção. diferentemente da regra do teto de gasto, que estando fora você só tinha crescimento pela inflação. Hoje, estando dentro do teto, como está o Fundeb e está o piso da enfermagem, você tem a proteção da correção da inflação e o ganho real acima da inflação.
No geral, a maior parte das novas regras fiscais permanece como sugerido pelo Executivo, ou seja, haverá uma meta fiscal definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas ela poderá variar 0,25% do PIB para cima ou para baixo. Passado o ano, o cumprimento da meta será verificado em fevereiro. Se o governo cumprir a meta, no ano seguinte poderá gastar até 70% da receita líquida, mas o valor total da despesa ficará limitado a um crescimento acima da inflação entre 0,6% e 2,5%. Se não cumprir a meta, o governo só poderá gastar 50% da receita. Mas o deputado Cláudio Cajado acrescentou as limitações do artigo 167-A da Constituição, que hoje são facultativas, em caso das despesas de qualquer ente federativo chegarem a 95% das receitas. As limitações são criar cargos ou benefícios, alterar carreiras, reajustar despesas acima da inflação e criar subsídios ou benefícios tributários. Se a meta for descumprida por 2 anos seguidos, as limitações são ampliadas e o governo não poderá reajustar o salário dos servidores públicos, contratar pessoal ou realizar concursos. As despesas com aumento do salário mínimo ficarão fora dessas limitações. A maior parte das limitações também vai vigorar se as despesas obrigatórias tiverem atingido 95% das despesas totais. Mas foi criada uma regra na qual o presidente da República poderá solicitar por lei complementar a suspensão parcial das medidas, com a justificativa de que ações já tomadas terão o poder de melhorar os resultados fiscais. Segundo Cajado, ficarão fora dos limites de gastos os créditos extraordinários, despesas sazonais como os da Justiça Eleitoral, doações e receitas próprias e alguns tipos de precatórios. Os investimentos permanecem com um piso de 70 bilhões de reais, corrigido pela inflação. E quando houver excesso no cumprimento da meta, terão prioridade de alocação. Para Cajado, a meta fiscal de 2024, que foi fixada pelo governo em zero de resultado primário, é factível. Ele explicou que isso implica arrecadar mais 120 bilhões de reais por ano.
Nós achamos factível. Eu, pessoalmente, acho que o ministro Haddad e a sua equipe vai fazer um esforço grande para poder ultrapassar esse desafio, que é arrecadar pelo menos 120 bilhões, é os nossos cálculos aqui. Obviamente que o governo não pode deixar de considerar esse desafio que ele tem para frente, até porque, se ele quer gastar e quer investir, ele vai ter que arrecadar.
A Lei de Responsabilidade Fiscal também é alterada para esclarecer que o gestor não praticará infração administrativa caso descumpra a meta fiscal, mas comprove que manteve apenas os pagamentos essenciais para o funcionamento do governo. O relator disse ainda que o objetivo é votar a urgência das novas regras fiscais em plenário nesta quarta-feira e o mérito na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E o projeto das regras fiscais ainda pode sofrer ajustes até semana que vem. E a reportagem também é de Silvia Munhato.
O projeto de lei complementar sobre as novas regras fiscais ainda pode sofrer ajustes até a próxima semana, segundo informou o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, após reunião com os partidos que compõem a base governista nesta terça-feira. Cajado tem reuniões marcadas com todos os partidos. Uma das preocupações é com a colocação do piso da enfermagem e do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb, no novo limite de gastos. O líder do PT, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, explicou, porém, que tudo será negociado para que haja consenso em torno de eventuais mudanças.
Ele ouviu ali preocupações sobre o Fundeb, sobre a enfermagem. Agora, nenhuma mudança vai ser feita sem que haja um amplo acordo que não envolve só a bancada do PT. Envolve todos os partidos que estão da base do governo e envolve os partidos que não são da base do governo. Então, se houver mudanças, elas não vão ser fruto de uma única sugestão, de um único partido, de um único líder. Nós vamos ter que fazer um convencimento de todos.
Cajado voltou a dizer que não haverá perdas para essas despesas, porque o novo limite aumenta os gastos acima da inflação e porque o governo não deve ter problemas para alcançar as metas fiscais.
E ouvimos, obviamente, as sugestões de novas mudanças. Eu disse que eu me coloco à disposição, contanto que tenha anuência de todos os líderes partidários.
O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, foi mais enfático e disse que a ideia é ter apenas mudanças acordadas com o relator para que não sejam apresentadas emendas, destaques nem vetos do executivo.
Há uma concordância generalizada de todos os líderes. Primeiro, a necessidade de votar sem apresentar destaque ou qualquer emenda. Essa é uma orientação do governo e que se materializou na reunião dos líderes. Segundo, daqui até quarta-feira, uma ou outra bancada pode ter algum ajuste para fazer e ficou de conversar individualmente, cada bancada que quiser, com o relator.
José Guimarães disse que apenas os partidos PL e Novo teriam afirmado que iriam analisar melhor o substitutivo do relator antes de se posicionar. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Proposta que anistia partidos com irregularidades avança na Câmara. E a repórter Paula Bittar acompanhou a votação na CCJ.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que proíbe a aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram cotas de sexo ou raça nas eleições passadas. A PEC também anistia legendas com irregularidades em prestações de contas. De acordo com o texto, não serão aplicadas sanções, inclusive multas ou suspensão do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores. Segundo o autor, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, o motivo de se estabelecer um marco inicial para a aplicação das sanções é a promulgação no ano passado de emenda constitucional que destinou uma cota dos recursos partidários para as candidaturas femininas e para a promoção da participação das mulheres na política. A PEC também prevê que não incidirão sanções nas prestações de contas eleitorais e de exercício financeiro dos partidos políticos que forem feitas anteriormente à promulgação da modificação constitucional. O texto permite ainda a arrecadação de recursos de pessoas jurídicas por partidos políticos para quitar dívidas com fornecedores contraídas ou assumidas até agosto de 2015. Até esta data, os partidos podiam receber doações de empresas. Para a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, os partidos não cumprem as regras na certeza da impunidade.
Os partidos políticos que sabem quais são as regras, não as cumprem porque sabem que depois os seus parlamentares vão votar um projeto de lei que garante a autoanistia. Ações afirmativas, cotas, são os principais mecanismos para poder ampliar a participação política de mulheres e negros em todo o mundo. E pelo fato do Brasil ter regras ainda muito brandas e por ano após ano votar anistia sobre as regras que cria, é que faz com que o nosso país seja lanterninha na América Latina na representação de mulheres nas casas legislativas.
O deputado delegado Éder Mauro, do PL do Pará, por outro lado, argumentou pela necessidade da PEC a partir da emenda promulgada no ano passado, que trata de recursos às candidaturas femininas. Segundo ele, cobrar as cotas no mesmo ano da promulgação da emenda, fere o princípio da anualidade.
Esse princípio está expresso no artigo 16 da Constituição de 1988, para o qual a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência, em conformidade com a Constituição. Os conceitos de segurança jurídica, de eficácia normativa e de processo eleitoral estão intimamente ligados ao princípio da anterioridade.
O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, chamou o texto de vergonha e escárnio. Ele também destacou que a proposta não trata apenas dos recursos às cotas.
Não são só as multas relativas às cotas, são também as relativas as ilegalidades nas prestações de contas que se derem anteriormente à promulgação desta emenda constitucional. Ou seja, toda vez que um partido político usou ilegalmente o seu dinheiro, o seu dinheiro, de qualquer maneira. Toda vez que teve uma ilegalidade, essa ilegalidade está perdoada.
A deputada paranaense Gleisi Hoffmann, presidente do PT, destacou que a CCJ analisa apenas a constitucionalidade e que o conteúdo poderá ser discutido em outro momento.
Essa constitucionalidade não inclui a discussão do conteúdo. Que o conteúdo, sim, nós temos problemas e temos objeções e vamos apresentar, inclusive, emendas em relação a ela. E nós teremos uma comissão especial para fazer essa discussão. E acho que essa PEC, em sendo admitida, ela é a oportunidade de nós constitucionalizarmos as cotas de gênero e raça. Hoje nós temos a cota de gênero na lei, mas as cotas raciais, as cotas étnicas, não estão na lei. Estão numa regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, muito frágeis.
A proposta que anistia partidos com irregularidades na prestação de contas e no cumprimento de cotas de raça e sexo ainda precisa passar por uma comissão especial e pelo plenário antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
A Câmara aprovou dois acordos internacionais, um dos quais protege produtos que têm o valor atrelado à região produtora, como queijos e vinhos. Saiba mais com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou dois acordos do Brasil com seus vizinhos do Sul. Um deles trata do fundo que financia empresas da bacia do Rio da Prata. O outro estabelece regras para que os países do Mercosul reconheçam produtos ou serviços que têm sua qualidade atrelada a determinada região geográfica, como, por exemplo, os queijos da Serra da Canastra ou os vinhos da Serra Gaúcha. O acordo do Mercosul tem o objetivo de facilitar a proteção dos produtos atrelados a uma indicação geográfica. Dessa forma, todos os países do bloco passam a reconhecer esses produtos, o que na prática é uma forma de proteção de propriedade intelectual, seja de queijos, vinhos ou outros, que têm sua qualidade baseada na região em que são feitos. O acordo foi defendido pelo governo como maneira de agregar valor a esses produtos. O acordo define os critérios para que os países do Mercosul reconheçam essas indicações geográficas, as regras para casos de regiões que têm o mesmo nome e para os procedimentos de reconhecimento e proteção da indicação. Os países do bloco assumem dessa maneira o compromisso de reconhecer como legítimos os produtos atrelados a uma determinada região indicados pelos demais. Entre outras medidas, o acordo proíbe que a indicação geográfica seja usada como marca ou o uso de denominações que levem os consumidores a erro. Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o acordo é uma maneira de integrar ainda mais os países do Mercosul.
Sou a favor desse projeto porque ele é importantíssimo para o Mercosul, Brasil, Uruguai, Argentina e especialmente o Rio Grande do Sul, que é onde nós temos a maior divisa com o Uruguai e com a Argentina.
O outro acordo modifica o convênio que formou o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. Os países da Bacia do Rio da Prata são o Brasil, Paraguai, Uruguai e a Argentina. O fundo foi criado em 1974 com o objetivo de promover o desenvolvimento da região, por meio de empréstimos e garantias para empresas. O acordo modifica o convênio anterior para permitir, entre outras coisas, a entrada de novos sócios com poder de decisão menor que o dos países fundadores. O fundo tem capital de 3 bilhões de dólares, um terço do qual composto por recursos do Brasil. O acordo não altera o capital social e não exige novos aportes. Os dois acordos foram aprovados de maneira simbólica e enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Indígenas veem institucionalização do genocídio em projetos de lei sobre marco temporal. E o repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate.
Indígenas denunciaram na Câmara dos Deputados o aumento das pressões de setores econômicos para a aprovação de projetos de lei danosos aos povos tradicionais às vésperas da decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre os critérios para a demarcação de novos territórios. O debate ocorreu em audiência conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Amazônia e dos Povos Originários. O principal alvo das críticas é o projeto de lei que transfere para o Legislativo a palavra final sobre demarcações e adota a tese do marco temporal, que só considera as áreas ocupadas por indígenas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O texto polêmico surgiu em 2007 e é analisado com outras 15 propostas semelhantes, as duas últimas apresentadas em abril e no início deste mês. Um requerimento com cerca de 260 assinaturas de deputados acaba de pedir urgência para a votação imediata das propostas no plenário da Câmara. Priscila Terena, assessora jurídica do Conselho do Povo Terena, citou 156 terras, 8 etnias e mais de 80 mil indígenas impactados em caso de aprovação desses textos.
A aprovação é a declaração do nosso extermínio, é o início da institucionalização do nosso genocídio.
Presidente da Comissão da Amazônia e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, citou outros danos que identificou nas propostas.
Trata também de transformar em lei um marco temporal com o objetivo de inviabilizar a demarcação dos territórios indígenas. Permite a construção de rodovias hidrelétricas também e obras nas terras indígenas, sem consulta livre, prévia e informada aos povos afetados, favorecendo a grilagem em terras indígenas.
Chacriabá apresentou requerimento para que as propostas já prontas para a votação no plenário da Câmara sejam redistribuídas para uma análise prévia da Comissão de Amazônia e dos Povos Originários recentemente criada. Principal autor do requerimento para a votação imediata, o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, disse que a intenção é buscar segurança jurídica e estabilidade das atividades produtivas nas áreas rurais.
Parece que essa discussão se tornou uma guerra, mas ela não é. Nós queremos dar aos povos indígenas e também aos produtores rurais tranquilidade nos campos, porque também os produtores rurais estão desesperados, porque terras que são ocupadas há mais de 50 anos por produtores e que foi comprada, serão tomadas deles.
Advogados de entidades indígenas apontaram inconstitucionalidade nas propostas em análise na Câmara. Ex-deputada federal, a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, denunciou riscos aos direitos fundamentais previstos na Constituição.
Uma tentativa de inverter os direitos constitucionais, que são bastante claros, que estão no artigo 231, garantem aos povos indígenas seus direitos originários, imprescritíveis, indisponíveis e inalienáveis. Esses são princípios fundamentais com que torna o artigo 231 cláusula pétrea.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, avalia que a atual pressão da bancada do agronegócio está ligada à futura decisão do STF sobre os critérios constitucionais para a demarcação de terras indígenas. A retomada do julgamento, interrompido em 2021, está marcada para 7 de junho. A partir de um processo movido contra o povo Xokleng de Santa Catarina, a corte decidirá, com repercussão geral, se prevalece a tese do marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou o direito originário dos indígenas combinado com a tradicionalidade na ocupação de suas terras. Essa última tese é defendida pelo governo Lula, que anunciou em abril 6 novas terras indígenas homologadas após 5 anos de paralisação nos governos anteriores. Para o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, a Constituição já traz os critérios corretos para as demarcações.
E a tradicionalidade é a forma como cada povo se relaciona com seu território. Isso não tem nada a ver com tempo, mas tem a ver com modo de ocupação, com modo de relação de cada povo indígena com o seu território. É por isso que a nossa orientação é concluir a demarcação das terras indígenas que estão pendentes.
O coordenador do Centro de Trabalho Indigenista, Jaime Siqueira, informou que, em média, os processos de demarcação têm durado 20 anos no Brasil. Ele também destacou a correção dos estudos técnicos e antropológicos que fundamentam a delimitação das áreas indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Relatório apresentado à Comissão de Meio Ambiente da Câmara aponta problemas e soluções para a mineração no Brasil. A repórter Amanda Aragão acompanhou.
Entidades defendem que o Brasil deixe de ser apenas exportador de matéria-prima no setor de mineração e invista em indústrias de ponta, uma vez que o modelo econômico atual não gera muito emprego e está relacionado com o aumento dos crimes ambientais, como o garimpo ilegal em terras indígenas. O relatório Dinamite Pura, que analisa a atuação do governo brasileiro entre os anos de 2019 e 2022 no setor de mineração, foi apresentado para a Comissão de Meio Ambiente da Câmara pelo Centro de Jornalismo Investigativo Observatório de Mineração e pela plataforma socioambiental Sinal de Fumaça, que produziram o documento. De acordo com Maurício Ângelo, diretor do Observatório de Mineração, a atividade tem uma participação muito forte na crise climática global. O setor emite mais de 107 milhões de toneladas de CO2 por ano, 5% das emissões totais brasileiras. Além disso, por falta de investimento em fiscalização, foi responsável por catástrofes ambientais, como as que aconteceram em Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais. Segundo Maurício Ângelo, a supervisão virtual realizada pela Agência Nacional de Mineração não é suficiente, porque as empresas realizam suas próprias auditorias, que nem sempre são seguras.
A Vale tem dezenas de barragens em Minas Gerais em estado crítico hoje. Barragens que, algumas delas, né, em estado mais crítico do que outras, podem romper. E, além disso, você tem situações como Mariana e Brumadinho, elas não estavam oficialmente em estado crítico.
Daniel Polak, da Agência Nacional de Mineração, ANM, defendeu uma mineração sustentável de menor impacto ambiental e social, por meio da extração mineral com menos emissão de carbono e baixo consumo de energia, dialogando com as comunidades afetadas pelo setor. Daniel Polak disse também que o baixo orçamento dificulta uma atuação ampla e eficiente, já que a ANM enfrenta problemas básicos como infraestrutura precária, pouca equipe e má remuneração, ainda que seja a segunda agência reguladora que mais arrecada dinheiro no Brasil.
Porque é melhor fiscalizar remotamente do que nem fiscalizar. E cada fiscal da ANM é o responsável por monitorar a lavra de 431 mil estádios de futebol na Amazônia. Esse número é muito impactante. A gente está falando aqui de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, e a falta de pessoal, o déficit da ANM é responsável por chegar a esse número.
Para Rebeca Lehrer, fundadora da plataforma Sinal de Fumaça, o debate não deve ser sobre se existe mineração sustentável ou não, mas qual estratégia se deve adotar em relação a um setor que é indispensável para o desenvolvimento nacional. Para ela, a lógica exportadora é antiga e já não é coerente com as atuais metas brasileiras de geração de emprego e renda.
A gente está em 2023, numa situação catastrófica de invasão, de crises humanitárias em várias terras indígenas, não só na terra indígena Yanomami, mas na Caiapó, na Munduruku, na região do Rio Madeira, vários polos de ação garimpeira ilegal, né, com uma estrutura industrial por trás, também por causa desse modelo muito focado na exportação de commodities que gera pouco emprego.
Para Nilton Tato, do PT de São Paulo, o Brasil é historicamente um fornecedor de matéria-prima, mas precisa se reindustrializar para gerar emprego e sair dessa lógica apenas exportadora.
O que é que você faz com os milhares de trabalhadores que estão na cadeia do crime, do garimpo, da madeira e assim por diante? São trabalhadores, tá? Esse não é cadeia. Cadeia é para quem está por trás, né, com capital, né, para poder fomentar. Esses buscar alternativa.
O relatório Dinamite Pura, que analisou os problemas da política de mineração do governo brasileiro, está disponível na página da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, em câmara.leg.br. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótima quarta para você, encontro marcado amanhã, 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.